Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano, a emitir em língua portuguesa para a África. Convosco ao microfone, Filomeno Lopes e Dulce Araújo, que passam a apresentar-vos os títulos desta emissão.
É deplorável usar os migrantes como mercadoria e vítimas de rivalidades políticas. O Papa Francisco, na mensagem por ocasião dos 70 anos da Organização Internacional para as Migrações. O presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, criticou as restrições e proibições de viajar impostas à África Austral na sequência da detecção da variante Ômicron, considerando que as medidas contra a Covid-19 devem basear-se na ciência e não na afrofobia.
Na rubrica África Global, vos propomos hoje a terceira e última parte da entrevista com o antropólogo e cineasta cabo-verdiano Guéni Pires, a propósito da primeira edição do Djarfogo International Film Festival. Ele fala hoje da necessidade de uma união e colaboração entre os cabo-verdianos da diáspora e os na pátria para o bem de Cabo Verde e da participação do comandante Pedro Pires no festival que teve lugar na Ilha do Fogo.
É deplorável o tratamento reservado a milhares de migrantes no mundo hoje. A falta de respeito humano das fronteiras nos minimiza a todos em nossa humanidade. É o que afirmou o Papa Francisco na mensagem de vídeo lida pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, nesta segunda-feira, por ocasião dos 70 anos da Organização Internacional para as Migrações, OIM, principal organização intergovernamental no campo da migração, com sede em Genebra, na Suíça. Há 10 anos, a Santa Sé é membro da organização. Francisco exorta uma mudança de perspectiva sobre o fenómeno da migração. Não é apenas uma história de migrantes, mas de desigualdades, desespero, degradação ambiental, mudanças climáticas, mas também de sonhos, coragem, estudo no exterior, reunificação familiar, novas oportunidades, segurança e trabalho pesado, mas digno. Além dos aspectos políticos e jurídicos das situações irregulares, disse o Papa, nunca devemos perder de vista o rosto humano da migração e o fato de que, além das divisões de fronteiras geográficas, fazemos parte de uma única família humana. O debate sobre a migração não diz respeito realmente aos migrantes, observou o pontífice. Não se trata apenas de migrantes, trata-se, acrescentou, de todos nós, do passado, do presente e do futuro da nossa sociedade. Não devemos nos surpreender com o número de migrantes, mas vê-los todos como pessoas, olhando os seus rostos e ouvindo as suas histórias, tentando responder da melhor forma possível às suas situações pessoais e familiares únicas. Esta resposta requer muita sensibilidade humana, justiça e fraternidade. A tentação comum de hoje de descartar tudo o que incomoda deve ser evitada. É um sintoma dessa cultura do descarte que se opõe ao ensinamento da maioria das grandes tradições religiosas. Devemos tratar os outros como desejamos ser tratados e amar o nosso próximo como a nós mesmos, não transcurando a hospitalidade ao estrangeiro. Certamente, diz o Papa, estes valores universalmente reconhecidos devem orientar o nosso tratamento dos migrantes na comunidade local e nacional. Devemos olhar não apenas para o que os Estados fazem para acolher os migrantes, mas também para os benefícios que os migrantes trazem para as suas comunidades que os hospedam e como as enriquecem, exorta o Papa. Por um lado, nos mercados dos países de renda média alta, recordou o Santo Padre, a mão de obra migrante é muito procurada e bem-vinda como uma forma de compensar a escassez de mão de obra. Por outro lado, os migrantes são muitas vezes rejeitados e submetidos a comportamentos de ressentimento por muitas das suas comunidades anfitriãs. Infelizmente, observa ainda o pontífice, este padrão duplo decorre da predominância dos interesses econômicos sobre as necessidades e a dignidade da pessoa humana. Uma tendência exacerbada durante o confinamento por causa da Covid-19, quando muitos trabalhadores essenciais eram migrantes, mas não obtiveram os benefícios dos programas de assistência financeira da Covid ou acesso aos cuidados básicos de saúde ou às vacinas contra a Covid. À luz destes dramas cotidianos, o Papa ressalta a necessidade urgente de encontrar formas dignas de sair de situações irregulares. O desespero e a esperança sempre prevalecem sobre as políticas restritivas. Quanto mais rotas legais houver, é menos provável que os migrantes sejam atraídos para as redes criminosas de traficantes de pessoas ou que sejam explorados e abusados no decorrer da sua imigração. Nesse sentido, a questão da integração é fundamental, o que implica um processo bidirecional baseado no reconhecimento recíproco, abertura mútua, respeito das leis e da cultura dos países anfitriões, num verdadeiro espírito de encontro e enriquecimento recíproco. A maioria das pessoas que podem viver decentemente nos seus países de origem não se sentiria obrigada a migrar irregularmente. São necessários esforços urgentes para criar melhores condições económicas e sociais para que a migração não seja a única opção para quem busca paz, justiça, segurança e pleno respeito pela dignidade humana.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, criticou as restrições e proibições de viajar impostas à África Austral na sequência da detecção da variante Omicron, considerando que as medidas contra a Covid-19 devem basear-se na ciência e não na afrofobia. Estamos todos preocupados com a nova variante Covid e devemos aos cientistas da África do Sul os nossos agradecimentos por a terem identificado antes de qualquer outra pessoa, afirmou Lázaro Chakwera, que também é presidente rotativo do Bloco de Países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Mas as proibições unilaterais de viagens agora impostas aos países da SADC pelo Reino Unido, União Europeia, Estados Unidos da América, Austrália e outros estão mal colocadas. As medidas contra a Covid-19 devem basear-se na ciência, não na afrofobia, salientou o chefe de Estado do Malawi, juntando-se assim às críticas de outros líderes africanos. A descoberta desta nova variante do coronavírus e batizada com a letra grega Omicron pela Organização Mundial de Saúde, OMS, foi anunciada na quinta-feira passada por cientistas e autoridades sanitárias sul-africanas com base em amostras recolhidas entre 14 e 16 de novembro. Ao mesmo tempo, tinham sido detectadas 4 infecções anteriores no Botswana e uma em Hong Kong, na China, de um viajante proveniente da África do Sul. Desde sexta-feira, porém, muitos outros países confirmaram casos de variante Omicron, incluindo Israel, Bélgica, um caso numa viajante do Egito sem ligações aparentes com a África Austral, Austrália, Países Baixos, Reino Unido e outros. A nova variante, cujos casos confirmados são ainda muito poucos, caracteriza-se por um número invulgarmente elevado de mutações, cujo impacto ainda tem de ser estudado. A OMS, ao classificá-la como uma variante de risco, reconheceu que algumas das novas mutações parecem sugerir uma capacidade de transmissão ainda maior do que as variantes anteriores. Por esta razão, a agência advertiu, num relatório técnico divulgado, que o risco é muito elevado e que pode haver novas ondas de Covid-19 com graves consequências, dependendo de muitos fatores, incluindo onde estas ondas ocorrem. Apesar da informação limitada disponível devido à detecção precoce, numerosos países, incluindo o Reino Unido, Estados Unidos e as nações da União Europeia, anunciaram rapidamente restrições drásticas de viagem para os países da África Austral, medidas que geraram um forte mal-estar no continente africano. Apelamos aos países que impuseram proibições de viagem ao nosso país e aos nossos países irmãos na África Austral para que revertam urgentemente as suas decisões e levantem as proibições que impuseram antes que sejam causados mais danos às nossas economias, disse o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa num discurso proferido também na noite deste domingo. O presidente chinês Xi Jinping prometeu nesta segunda-feira a entrega de 1.000 milhões de doses de vacinas anti-Covid à África, quer como doação, quer através de apoios à produção local. No âmbito da luta contra a Covid, a China disse fornecerá à África mais de 1.000 milhões de doses de vacinas, incluindo 600 milhões sob a forma de doações e 400 milhões sob outras formas, como a criação de unidades de produção de vacinas, afirmou o chefe de Estado chinês num discurso remoto transmitido no Fórum de Cooperação China-África a decorrer nos arredores da capital senegalesa, Dakar. A conferência surge numa altura em que os países africanos estão a trabalhar para reanimar as suas economias duramente atingidas pela pandemia e os seus organizadores contam com uma cooperação mais estreita com a China, o maior parceiro comercial do continente, para o conseguir. Perante a situação de atraso de África na campanha de vacinação, Xi Jinping afirmou a necessidade de se continuar a lutar juntos contra a Covid-19. Temos de dar prioridade à proteção da população e colmatar a lacuna de vacinação, concluiu dizendo o presidente chinês. O Corpo do Escutismo Católico Cabo-Verdiano assinala, neste dia 30 de novembro, mais um aniversário com foco na formação da juventude, mas com desafios para promover o Campo Nacional de Escuteiros a se realizar em 2022 na Ilha do Fogo. Para marcar a data, o Corpo do Escutismo Católico Cabo-Verdiano promoveu, neste domingo, dia 28, em todas as ilhas do país, um conjunto de atividades cujo ponto alto foi a celebração eucarística nas diferentes paróquias do arquipélago, para além de uma série de investiduras de chefes regionais, e apresentou o concurso para a obtenção de insígnias no município de São Domingos, enquanto que na ilha de São Vicente houve promessas de dirigentes escutistas. No âmbito da comemoração dos 21 anos da fundação do Corpo do Escutismo Católico Cabo-Verdiano, foi ainda realizado um encontro de dirigentes de toda a região escutista, Fogo Brava, de 26 a 28, em Ponta Verde, enquanto na Ilha do Sal se efetuou a promessa de 3 escuteiros. Conforme a organização, o escutismo católico pretende contribuir para a formação de cidadãos capazes de tomar uma posição construtiva na sociedade, aptos a participarem na constante transformação do mundo à luz da doutrina católica, estipulado no artigo 3º do Estatuto do Corpo dos Escuteiros Católicos de Cabo Verde, que agrega neste momento em Cabo Verde cerca de 4 mil membros. O próximo Campo Nacional de Escuteiros está agendado para agosto de 2022 na Ilha de Fogo. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes 2015-2024. Ainda em relação à primeira edição do Jarfogo International Film Festival, realizado de 9 a 13 deste mês na Ilha Cabo-Verdiana do Fogo, vos apresentamos hoje a terceira e última parte da entrevista com o antropólogo e cineasta Gueni Pires, que o organizou juntamente com a Sociedade Chan Film e outros parceiros. O festival levou à Ilha do Vulcão uma centena de filmes, sobretudo curtas-metragens, e diversas personalidades nacionais e internacionais, entre os quais o comandante Pedro Pires, membro da luta de libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. A participação no festival não foi muito alta, mas Gueni Pires declarou-se satisfeito e considera que a Ilha Cabo Verde a África estão de parabéns por esse festival que se quer itinerante e se estenderá a outras ilhas de Cabo Verde e a países da África, como a Guiné-Bissau. Deixou um convite tanto à sociedade civil como às autoridades a abraçar
abraçarem com carinho essa iniciativa. Um ponto alto do festival foi a tónica na educação, com masterclasses sobre o cinema realizados com cerca de 700 alunos de 3 liceus da Ilha do Fogo, aulas que continuarão à distância com a Chan Film, afirmou Guiani Pires. Este cineasta cabo-verdiano, residente em Los Angeles, lamentou que não tenha havido mais participação também de artistas cabo-verdianos do mundo dos audiovisuais. E no que toca à colaboração entre os cabo-verdianos residentes e os da diáspora, considera que deve haver maior unidade para o bem de Cabo Verde.
Olimta baixa de soda. Olim tá baixo de saudade, saudade já quatro, saudade quer fogo é terra de vulcão. Olim tá baixo de...
Guiani, muitas pessoas da diáspora se queixam que quando alguém da diáspora cabo-verdiana vai para Cabo Verde com ideias, com propostas, com coisas importantes, como pode ser o Gerfogo International Film Festival, a classe intelectual formada em Cabo Verde, em diversas áreas, mostram um bocadinho de reticência, não aderem facilmente, não criam espaço. Tu tiveste experiência disto também? Há algo a fazer para criar mais harmonia, mais contacto, mais espírito de colaboração entre os cabo-verdianos da diáspora e os que estão na pátria para que trabalhem juntos para o desenvolvimento de Cabo Verde?
Esta é uma verdade para todos. Para todos nós que vivemos no estrangeiro já sabemos disso. Enfrentamos esta dificuldade todos os dias, em todos os projetos. E Gelfogo International Film Festival é exemplo de que fraca participação intelectual da Ilha do Fogo, sobretudo. Não tivemos a visita de... Só vimos aqui jornalistas da televisão de Cabo Verde, porque tem um protocolo assinado com o Chan Film neste sentido. Por exemplo, eu não vi jornalista da Infopress e havia também outros jornalistas que podiam dar cobertura a este evento, porque é um evento de grande envergadura nacional e internacional. Mas é verdade que precisamos trabalhar no sentido de haver um Cabo Verde para todos, não um Cabo Verde de fora para fora, para quem vive no estrangeiro, e Cabo Verde para os que vivem cá. Eu penso que devemos unir, como dizia Cabral, unidade e luta. Esta unidade, várias pessoas interpretaram isso de uma outra forma, mas não tem nada a ver. É uma coisa muito boa, é uma coisa muito útil para a sociedade. E é muito útil para Cabo Verde que pessoas que estão lá fora têm mais capacidade, no sentido de estão mais em contacto com o que se faz no mundo desenvolvido. E isto ajuda no sentido de dar aqui o que precisa aqui e ganhar o que não tem no estrangeiro. Eu sempre que venho a Cabo Verde quero dar workshops. Por quê? Porque eu quero partilhar os conhecimentos que eu tenho com outras pessoas, mas, Dulce, sinceramente, isso muitas vezes é mal interpretado e sou chamado de arrogante, sou chamado de atrevido, etc, etc. Mas isso é como eu disse, e continuo a repetir isso, é uma mentalidade colonizada, e essa mentalidade tem de se mudar. Nós temos de olhar para nós e como capacitados, como pessoas que têm capacidade, e podemos trabalhar juntos. Eu quero, a Chan Film tem essa filosofia de ajudar, mas para isso acontecer, o outro lado também tem de saber receber. E nesse sentido temos muito trabalho para fazer. Eu não estou a pôr a culpa nos intelectuais cabo-verdianos ou na sociedade cabo-verdiana, é dos dois lados. Mas também é verdade que quando um indivíduo chega no aeroporto da praia ou num outro aeroporto, sobretudo na praia, pela minha experiência, que esse cabeça cansado já vem. Não, essa mentalidade é muito fraca, essa mentalidade de medo, de confrontar, é uma mentalidade que precisa mudar. Precisamos pensar e precisamos dizer que somos capazes. E isso é uma luta. Cabo Verde tem 47 anos da independência, mas ainda negamos a África, negamos as nossas raízes. Então, isso ainda vai demorar algum tempo a melhorar, mas eu acredito que o cinema pode, de facto, ligar cineastas cabo-verdianos que vivem no país e também os que vivem lá fora. É só, como disse o Bob Marley, quando uma porta fecha, 10 mais abre simultaneamente ou um atrás do outro. Isso para dizer que Cabo Verde tem grande potencial para desenvolver a sua cinematografia, mas no sentido de conhecer as realidades de Cabo Verde e trabalhar as questões de Cabo Verde. E não pensar que Cabo Verde é um país pobre, não tem recursos e tenho de ir a Hollywood ou tenho de ir a Cannes ou outro lugar. Isso é uma mentalidade muito, muito fraca. Mas, sobretudo, se abrimos os nossos corações no sentido de dizer, ok, eu estou aberto para receber, eu estou aberto para dar. Porque, normalmente, quando dou uma coisa, eu recebo em troca. É por isso que eu tenho esta ideia de ir às escolas para tentar mudar a mentalidade do cabo-verdiano na escola. Por isso é importante ensinar, trabalhar as questões do crioulo no cinema cabo-verdiano. A identidade é muito importante. A falar da escravatura é importante. Falar da independência de Cabo Verde é importante. Falar de hoje, o que vivemos hoje em Cabo Verde, uma classe política que quer tudo e mais alguma coisa e não faz nada para a sociedade, só pensa nos bolsos, na riqueza, etc. Este tipo de mentalidade não ajuda o desenvolvimento intelectual de Cabo Verde. Essa é a minha perspectiva. Eu acredito que várias pessoas pensam de frente e isso também é normal e é feito isso no sentido de dizer que nós, como organização, estamos abertos para receber contribuições críticas, sobretudo para fazermos melhor. Esta mentalidade de quem vem de fora quer tomar lugar ou quer competir com quem está aqui, esta mentalidade para mim não serve e não quero mesmo perder muito tempo com isso. Eu estou aqui para fazer um trabalho sério, estamos aqui, não GNPs, mas a organização deste festival, os nossos parceiros, nós queremos ajudar a Ilha do Fogo, queremos promover o que existe aqui. A Ilha do Fogo é parte da reserva mundial da biosfera, nós queremos usar o que existe aqui para promovê-lo. E nós, de certeza, vamos todos ganhar, vamos todos ficar contentes por causa da missão que temos para Cabo Verde, para Ilha do Fogo, para a África. Esta missão é a continuação da luta de Amílcar Cabral. Por isso, estamos satisfeitos com o resultado e acreditamos que pouco a pouco vamos conseguir melhor, mas com certeza é muito duro.
Muito caminho a andar, não é?
É verdade, é verdade.
O comandante Pedro Pires, ex-presidente de Cabo Verde, combatente pela liberdade da pátria, foi hóspede de honra no festival. Do que é que ele vos falou? O que é que ele fez exatamente no âmbito do festival?
Ele simplesmente participou, deu boas-vindas aos convidados, tanto via internet e Zoom, e os convidados sempre presentes, mas também deu uma aula, se quisermos, sobre vida, sobre a luta de libertação, na escola de Ponta Verde. Depois foi um momento muito simbólico, mas muito apreciado. Juntos prestamos homenagem à poetisa da ilha, que é a avó do Sr. Comandante Pedro Pires, e que é Ana Procópio. Fomos visitar Campanas, fomos visitar a casa onde ela nasceu e nós estamos a tentar ver o que é que podemos fazer nesse sentido de criar uma estátua para ela naquela região. Outra coisa também que aconteceu de grande envergadura com o Sr. Comandante Pedro Pires é a distribuição dos prémios e também, de certa forma, dar as boas-vindas aos ex-combatentes, as pessoas que ajudaram ou que estiveram envolvidos diretamente na luta da libertação da Suécia. Estou a falar do Peri Chori da Fundação Olaf Palme, estou a falar de Leonard Marmer, que é o cineasta que fez os dois filmes da Independência da Guiné e Cabo Verde, e estou a falar também de Volker, que era o embaixador para os países que falam português nos anos 60 na Guiné-Bissau. Então, todo este lado aqui foi muito bom a ter a presença da Sua Excelência, o Sr. Comandante Pedro Pires, e de certa forma ajudou-nos também a perceber as realidades e dificuldades do país que ele enfrentou na altura, logo depois da independência, mas também que ainda hoje existe. É bom para dizer que logo depois do festival ele telefonou-me e ao meu tio João José Pires para dar parabéns e dizer-nos que, de facto, este festival precisa continuar, mas precisamos também ter em conta a realidade da situação do país. De modo que temos muito, muito caminho para andar, mas fizemos, com certeza, com a ajuda dele, com a sua guidance,
a sua orientação,
a situação e orientar-nos neste sentido, foi muito positivo e estamos todos muito contentes e queremos também agradecer a ele e a todo o pessoal do Instituto Pedro Pires também, que abraçou este projeto desde a primeira hora. E são várias situações e sempre uma pessoa da capacidade do Sr. Comandante Pires é uma pessoa única e que nos orgulha também de ter como mentor, ter como uma pessoa que nos dá conselhos e reconhece o trabalho que estamos a fazer. Portanto, todos nós estamos felizes, estamos de parabéns e a Ilha do Fogo, sobretudo, ganhou um grande evento, um evento histórico que vai continuar para anos vindouros e queremos pensar que, com certeza, outras ilhas irão também receber este evento e assim Cabo Verde será melhor em termos da sua, melhora a sua cinematografia. Isso é o sentimento que temos, de certa forma, da presença do Sr. Comandante.
Guéni Pires, antropólogo e cineasta cabo-verdiano, que nos falava da Ilha do Fogo no final da primeira edição do Gerfogo International Film Festival, realizado de 9 a 13 deste mês de novembro na Ilha Cabo-Verdiana do Fogo.
Olinda baixa de saudade, saudade já quatro, saudade, Gerfogo é terra de vulcão. Olinda baixa de saudade, Olinda baixa de saudade. Saudade Jaguar, saudade Gerfog é terra de vulcão. Gerfog, que nos tudo tem na peito, vos carinho, vos encanto, todo vos ternura de vos pranto. Gerfog, que nos tudo tem na peito, vos carinho, vos encanto, todo vos ternura de vos pranto. Cada fica manca poder.
E é tudo. Até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano, emissão em português para a África.